A interoperabilidade entre os sistemas de autonomia técnica e financeira do Ministério Público são pilares deste modelo. A segunda medida tem a ver com a autonomia financeira do Ministério Público, de que já falou o Sr. Procurador-Geral da República. Eu não vou alongar mais, vou só dizer que a falta de autonomia tem reflexos negativos nos serviços de medicina de trabalho, no desenvolvimento tecnológico, na remuneração dos serviços extraordinários, como são os grandes atrasos que existem no pagamento das acumulações de magistrados, pela falta de magistrados que existe, e no bem-estar profissional, incapacidade para concretizar recomendações relativas ao apoio psicológico e saúde ocupacional. Portanto, não vou dizer mais nada, é necessário, de uma vez por todas, que haja autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República para resolver estes problemas. Depois há uma outra questão que penso que ninguém falou, que tem a ver com o interesse em agir. Há um acordo do Supremo Tribunal de Justiça, o número 2/2011, de 27 de janeiro, que decidiu, fixou jurisprudência no sentido de que, em face das disposições conjugadas dos artigos 48, 53 e 401 do Código de Processo Penal, o Ministério Público não tem interesse em agir para recorrer decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. Isto tem a ver, não vou agora dizer com o que isto tem a ver, com o caso concreto, mas tem a ver apenas com a circunstância de que o Ministério Público tinha pedido a perda a favor do Estado de um objeto com base naquilo que era a legislação aplicável e foi decidido uma coisa diferente, foi decidida a perda, mas com base na legislação revogada. E, entretanto, o Ministério Público recorreu para que fosse aplicada a legislação correta e acabou por isto gerou depois um recurso de ficção de jurisprudência, porque havia um outro acórdão anterior, que era o 5/2094, de 27 de outubro, e fixou-se aqui uma jurisprudência em sentido contrário. Isto tem criado entraves no seio da magistratura do Ministério Público, tem criado problemas ao ponto da Procuradoria-Geral do Porto ter emitido, enquanto era Procuradoria-Geral Distrital, uma instrução no sentido de regular a forma como os magistrados lidavam com este problema. E impondo algumas regras de funcionamento do Ministério Público na fase de julgamento e na fase de instrução para que não houvesse aqui posições discordantes ao longo de todo o processo. Ora bem, isto parte de uma visão que não é a visão com que deve ser visto a atividade do Ministério Público. O Ministério Público tem uma atividade no processo penal vinculada a deveres de legalidade e objetividade. Nunca prossegue interesses particulares e compete colaborar com o Tribunal na descoberta da verdade e na realização do direito. Daí que tenha legitimidade para interpor recursos, desde que a irrecorribilidade não esteja fixada na lei. E ainda também no exclusivo interesse da defesa e do arguído. Portanto, urge de uma vez por todas acabar com esta jurisprudência e só pode ser feito de uma forma legal, ou seja, introduzir uma alteração do artigo 401 número 3, do Código de Processo Penal, introduzindo o número 3, que diga de uma vez por todas que o Ministério Público tem sempre interesse em agir. Porque age sempre em defesa da legalidade. Portanto, isto é um aspecto que ninguém falou e eu adianto. Outro aspecto que eu vou agora referir como medida, que é a carreira dos oficiais de justiça e nas secretarias do Ministério Público. O Ministério Público tem uma série de competências e funções que impõem que se disponha um corpo de funcionários próprio, autónomo, com formação adequada e especialização nas várias áreas de intervenção, designadamente na investigação criminal, no direito de trabalho e família e crianças e no atendimento. E o que acontece é o seguinte, houve a criação de um regime que criou a carreira especial do oficial de justiça, que com uma carreira única, sem separação de carreiras entre as funções do Ministério Público e a Judicial, e sem diferenciação dessas funções. E, portanto, que faz tábua rasa das funções específicas do Ministério Público e das necessidades específicas desta magistratura, em especial na investigação criminal. Os técnicos de justiça desempenham, no âmbito do inquérito do crime, funções de órgãos de polícia criminal, tais como a inquirição de testemunhas, interrogatório de arguídos, entre outras funções. As diligências processuais de inquérito são as maioritariamente realizadas por técnicos de justiça adjuntos e auxiliares, agora técnicos de justiça, que se especializaram na sua realização ao longo dos anos em que exercem funções. Por outro lado, o atendimento assume uma grande importância no Ministério Público, exatamente na área do trabalho de família e menores, mas também na investigação criminal, designadamente o atendimento das vítimas. É certo que se pode falar que há gabinetes de atendimento a vítimas que estão providos de técnicos de apoio à vítima, mas o atendimento ultrapassa muito isso e, portanto, a qualificação e especialização dos oficiais de justiça e, por sua vez, a autonomização de uma carreira para os oficiais de justiça que desempenhem as funções nas secretarias do Ministério Público é, por isso, necessário e urgente, desde logo para potenciar a atuação da própria magistratura do Ministério Público e um melhor serviço ao cidadão nas diversas áreas de intervenção. E também para cumprir imposições legais, como são aquelas que regulam os aspectos do atendimento, designadamente das vítimas especialmente vulneráveis. E isto não é minimamente garantido pelo regime em vigor para a carreira prevista para os oficiais de justiça, e que já está até em vigor neste momento, e que se calhar, vai ter reflexos também na revisão do Estatuto dos Oficiais de Justiça. Bom, o quinto aspecto e último, mas mais longo, tem a ver com sugestões para conferir celeridade ao inquérito e subsequentes fases processuais penais. O que se constata, e eu não vou estar aqui a repetir tudo, mas o que se constata, o Sr. Procurador-Geral da República já falou sobre isso, é uma casa começa-se pelos alicerces e não pelo telhado, há uma falta de preenchimento do quadro de magistrados e oficiais de justiça. Houve um esforço, claro, que se reconhece, de recrutamento de mais oficiais de justiça, mas que ainda são insuficientes. Falta de formação especializada de magistrados e oficiais de justiça para o exercício de funções de inquéritos de maior complexidade. Grande falta de peritos, assessores, consultores para o Ministério Público, sobretudo no DSIAP, DIAP regionais e secções especializadas de criminalidade económica financeira dos DIAPs das comarcas, nomeadamente nas áreas como é o urbanismo, contratação pública, contabilidade e análise financeira, análise de sistemas e indexação de dados e área fiscal. Falta em geral de meios tecnológicos adequados nos DIAPs regionais e secções especializadas da criminalidade económica financeira dos DIAPs das comarcas. Sistema informático próprio adequado à tramitação dos inquéritos, já falei há pouco. Os departamentos de investigação e ação penal regionais não têm meios próprios, meios materiais próprios, são emprestados pelas comarcas e isto tem que ser resolvido. Não têm nem instalações próprias, nem funcionários próprios, nem veículos próprios, nem quadro que esteja previsto para os próprios DIAPs regionais. Portanto, é necessário que se crie esse quadro legal de funcionários, que se crie uma forma de gestão de todos estes meios. Uma vez que os diabos regionais estão integrados nos procuradores regionais, esses meios têm que ser geridos pelo procurador-geral regional ou diretor do diabo regional, e não pela comarca, que não tem nada a ver com esta organização. E depois há um problema que se verifica nos diabos regionais, que tem a ver com a falta de coincidência entre a competência territorial dos diabos regionais e dos juízos de instrução criminal que se encontram sediados nas comarcas sede dos diabos regionais. E é necessário que a legislação seja alterada no sentido de que os juízes de instrução criminal que estão sediados na sede dos diabos regionais têm competência para a prática de atos judicionais nos inquéritos dos diabos regionais. A questão também das dificuldades em executar notificações, a questão nos processos complexos, já se falou aqui na criação de notificações eletrónicas, abordarei a seguir. A maioria das absolvições em casos de prisão preventiva são absolvidos 30 a 40% dos presos preventivos, verifica-se na violência doméstica, e isto porque as vítimas na fase de julgamento se calam e falaram na fase de inquérito e não há, por vezes, prova adicional para além das declarações da vítima. Proliferam incidentes e recursos com propósito dilatório. Propostas: reforço da formação de magistrados, oficiais de justiça e investigadores nas áreas de especialização. Eu sei que já passei o tempo, eu sei que também alguns intervenientes não ocuparam todo o tempo. Eu pedia que me deixassem acabar, senão, pronto, que leiam aquilo que eu disse.
Vai ser lido, portanto, tudo a ser gravado, portanto, todas as situações e os textos que possam fornecer serão distribuídos.
Sim, sim, já distribuí para todos. Contratação de peritos, assessores e consultores para o Ministério Público em áreas de especialização, como é a informática, análise de sistemas de indexação de dados, urbanismo, contratação pública, contabilidade e análise financeira, economistas, técnicos de contas e contabilistas e área fiscal. Isto para os processos complexos. Os processos complexos precisam destes peritos. E o que é certo é que a própria remuneração está posta em causa porque o regulamento de custos processuais prevê uma limitação na remuneração. É necessário que seja alterado.
Muito obrigado.
Pronto, havia muitas mais coisas, nomeadamente as medidas na fase
de julgamento. Leremos com atenção no texto.
Da instrução que já foi aqui falada e na fase de julgamento, está no texto e peço que leia.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhor Dr. Rui Vicente, faz favor.
Antes de mais, muito bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade e congratular o Sr. Presidente pela iniciativa. Eu, como oficial de justiça, vou-me referir apenas à tramitação e àquilo que é a minha lavra. Ainda bem que estamos aqui em vários setores e assim mais completo fica a discussão. Sinto-me, já há muitos anos, já há 26 anos de carreira, que há um desfasamento entre a realidade que temos cá dentro e a realidade social e económica lá fora. Penso que é de cá está hermetizada e precisamos de uma cultura. Vivemos uma cultura reativa e burocrática para um paradigma. É preciso mudar para um paradigma proativo, mais data-driven, lean and clean, retirar gorduras de todo o processo em si. E sentimos que há insuficiência analítica de dados, há muitos dados, desde 2015 para cá há uma enormidade de dados que não são tratados e, sendo tratados recorrendo à inteligência artificial, conseguimos prever estrangulamentos e otimizar recursos humanos. As forças que nós temos, eu fiz uma pequena análise SWOT e penso que temos um enorme, como força, potencial capital humano, riqueza de dados, base legal sólida, estrutura interna de IT com pessoas com muito conhecimento, foram eles que criaram os sítios, fraquezas, vivemos numa cultura de silos, quer queiramos, quer não, quer gostemos ou não, começa na secretaria, passa por sindicatos, passa por tudo, é uma cultura de silos que tem que, de certa forma, entendemos nós, terminar. As oportunidades é a maturidade da tecnologia, o financiamento para a digitalização e a flexibilidade do talento, porque há muito cá dentro. E as ameaças são a perda de credibilidade, o risco de outsourcing, de tarefas, como podiam muito bem ser feitas in-house, como todos saberemos. Há o paradoxo do volume de dados e a crise analítica, lá está aquilo que eu já referi, a data existente falha em gerar insights preditivos e de execução de tarefas que, a acontecer, iria acabar com muito tempo perdido, muita redundância, muito desperdício, em termos técnicos, que é assim que se chama mesmo. Consome tempo precioso e é reativo, ao invés de ser preditivo. E perpetua disparidades na carga de trabalho, há secções com pouco trabalho e secções completamente afundadas, infelizmente, é a realidade. Vivemos numa cultura burocrática, quanto a nós, e de uma evidente visão napoleónica da administração, burocracia elevada, foco excessivo no controlo preventivo, lá está, ex-ante, da ilegalidade ou da anomalia, e uma visão muito legalista de dados meramente administrativos. Entende-se que é preciso recorrer à IA, porque é um valioso aliado e não um substituto. Eu gerei algumas metas estratégicas, naturalmente não caíram aqui ao calhas, já foram utilizadas e tiveram estes resultados noutras realidades, noutras estruturas públicas e privadas e não só nacionais. Lamentavelmente não poderemos estar a passar uma por uma, porque o tempo é o que é. Bem, mas tenho que ir às sugestões. A sugestão 1 é a mudança sistémica de mentalidade e entrar na gestão do risco proativa. Quer dizer, essa mudança sistémica de mentalidade tem que passar pelo fator de que não podemos praticar 1 milhão de dados processuais na hipótese de vir a ocorrer uma simples, ínfima anomalia. Porque isto tem que se inverter exatamente com o recurso à inteligência artificial. Eu penso, e pensamos que é possível, tratar da anomalia quando ela ocorrer e, com isso, eliminar as tais gorduras de procedimentos e de redundâncias que ocorrem todos os dias e diariamente. Podia dar vários exemplos, nomeadamente a gestão de atividades, as custas processuais e muito mais. Eu não queria entrar em muitos pormenores de índole administrativa, porque, pronto, também acabo por entrar apenas só na minha lavra, queria ser mais genérico. A sugestão 2 é a implementação da inteligência artificial, como já referi, que faça a gestão preditiva de recursos e de fluxo. Recursos humanos e de fluxos, porque com 10 anos de data é completamente execuível conseguir, através de predição pela via de machine learning e de inteligência artificial, prever onde é que vai haver constrangimentos, bottlenecks no fluxo. E aí é que está o fluxo. O problema aqui, para mim, é a base de tudo. É o workflow, o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho, se tiver constrangimentos, não adianta estarmos aqui manhãs inteiras a falar, porque o fluxo é a base de tudo. Se há constrangimento no fluxo, seja ele onde for, não há trabalho, não há evolução e não há criação de valor, naturalmente. A sugestão 3, a alocação dinâmica de recursos humanos e criar pools de funcionários, de colegas meus, que tenham experiência e nessas pools haver viabilidade a nível legal e com o expresso consentimento deles, naturalmente, para poder criar-se em cada comarca e ou em cada núcleo uma pool de colegas que vão acudir aos tais predições que a IA já fez e diz: esta secção vai ter problemas na próxima semana ou até a falta de juízes ou a falta de magistrados e de funcionários, por doença, por exemplo, e então fazer uma alocação de recursos humanos, de